Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro. Estou aqui para passar um pouco o que aconteceu de manhã, o que tem para acontecer à tarde ainda, o que está movimentando os principais ativos de risco e qual é, acho que, a principal narrativa que o mercado está adotando hoje para os ativos globais. Antes de chegar na principal narrativa, sempre lembrando, acho que China é uma nova peça nessa equação, tá? Lembrando, o mercado já andou bastante, o Politburo voltou a falar que a China pode crescer perto de 5%. O que eu quero passar para vocês é que daqui a pouco vai chegar o inverno na China, podemos ter algumas idas e vindas, tá? Mas a direção é essa, eu acho que não tem mais, eu acho que politicamente não tem mais volta. E a China, em 2023, pode ajudar na questão do crescimento global. Só que o problema, senhores, a China é exportação. Tá? A gente viu os dados de exportação e importação hoje da China vieram bem abaixo do que o mercado esperava. E o mundo hoje, a narrativa, o tema é recessão global. De um lado, a gente vai ter reabertura da China com o mundo entrando em recessão. Como é que vai ser a combinação desses dois fatores para os ativos chineses, para as commodities? Bom, o tema do dia, acho que o tema do dia, que eu acho que é o tema que pode ficar até semana que vem, é o medo ou como o mercado hoje já precifica a recessão. O destaque, na minha opinião, hoje é absoluto, é o comportamento da renda fixa global. Tá? É impressionante. A renda fixa global, hoje, os juros globais vêm despencando. É aquilo que a gente começou a falar, não sei se foi na segunda-feira. Quem acredita em possível pivotagem ou não, o ganho está na renda fixa, não é no S&P. O S&P está patinando ali, encostado na sua média móvel de 100 dias, enquanto isso a renda fixa, senhores, voou. Por exemplo, olha onde é que está os juros de 10 anos americano. 3,47, caindo 7 pontos hoje, rompendo, quem diria, a média móvel de 100 dias. E pensar que no dia 7 de novembro era 4,20, tá? 7 de novembro, há um mês atrás, era 4,20 e os juros agora está rodando ali 3,47. O que que significa isso? Medo de recessão e, obviamente, alguns números benignos que vieram de inflação, o último PPI, o último CPI e também o enfraquecimento do mercado imobiliário, tá? Esse enfraquecimento do mercado imobiliário vai acabar batendo num dos principais preços rígidos da economia americana, que é o preço do aluguel. Todo mundo se lembra o evento da Blackstone, que é um dos maiores, se não o maior fundo, é um dos maiores fundos nos Estados Unidos, que tem vários ETFs, e principalmente ele é muito focado no mercado imobiliário, suspendendo o saque dos seus clientes. Tá? Então, ou seja, mercado de imobiliário é um mercado que está sinalizando mais uma fraqueza americana, que por sua vez é uma fraqueza global. Fora isso tudo que está acontecendo, olha, por exemplo, o que está acontecendo com juros de 30 anos nos Estados Unidos. Veio para baixo de 3,5, senhores. Eu vou colocar para vocês, simplesmente, as taxas das hipotecas estão caindo pela quarta semana consecutiva. É a maior sequência de quedas desde 2019. Eu vou colocar aqui o juro de 30 anos para vocês verem o tamanho da queda, tá? 3,47 o juro de 30 anos nos Estados Unidos, também rompeu média móvel de 100 dias. Imagine 30 anos discutindo média móvel de 200 dias. Senhores, o que está acontecendo no mercado de renda fixa é o mercado se comunicando com a sociedade, com os bancos centrais. O mercado de renda fixa é a mãe de todos os mercados. Ou o mercado de renda fixa está certo e a gente vai ver recessão ao longo do ano de 2023, ou o mercado de renda fixa está todo errado e vai precisar passar por uma bela reprecificação. Todo mundo se lembra que um dos principais bancos centrais do mundo, que foi um dos primeiros a pivotar, o primeiro foi, pivotar não é a palavra correta, O primeiro a falar mais tranquilo foi o Banco Central da Austrália, que surpreendeu, e depois veio o Banco Central do Canadá. Sem ser a reunião de hoje, na última reunião, o mercado inteiro esperava 75 pontos e o Banco Central canadense surpreendeu e deu 50 pontos. E o que o Banco Central canadense fez hoje? O mercado esperava 50 pontos, deu 50 pontos, mas sinalizou que ele pode parar para olhar, ou seja, é o primeiro Banco Central do mundo relevante a pivotar. A Austrália, eu acho que dá para considerar também que o Banco Central australiano pivotou, mas igual o Banco Central canadense, que já deixou claro para o mundo que ele pode parar de subir para olhar, a taxa de juros lá é 4,25, a inflação é 7. Entre 7 e 8, tá? Então, super importante, não dá para ignorar esse evento de hoje. Banco Central do Canadá. Vou até trazer a frase. Entre aspas, o conselho do governo do Banco Central está considerando se a taxa básica de juros precisa subir ainda mais para trazer a oferta e a demanda de volta ao equilíbrio. Ou seja, se a taxa precisa ainda subir, tá? Então, ou seja, preparou para a pausa, tá? Isso é importante, é um Banco Central relevante. Bom, a gente pode começar a ver diversos indicadores que são indicadores clássicos que o mercado olha e principalmente o que o Banco Central americano olha. Olha isso aqui. Isso aqui é a diferença de 3 meses para 10 anos. Tá? Menos 86 pontos. Olha isso aqui. Desde o dia 6 de... tudo bem, está lá em junho. Mas olha aqui, desde o dia final de setembro, o mercado inverteu. Bom, menos 86 pontos. Menos 86 pontos. Eu botei até 2000 para capturar a crise do estouro da bolha, está no nível mais baixo que o estouro da bolha, tá? E o Fed fala textualmente que essa inclinação para ele preocupa. A de 2 contra 10 anos está no menor nível de 40 anos. A gente vai para uma outra maneira de olhar também, que é você pega a curva de juros forward lá para frente e compara com o overnight, está negativo de novo. Só para vocês entenderem, o overnight hoje nos Estados Unidos é 3,83. Tá? Estamos vendo as taxas de 30 anos a 3,46, taxa de 10 anos rodando abaixo de 3... deixa eu ver quanto é que está o 10 anos, que agora deu um branco. O 10 anos americano é 3,46 também, tudo flat, senhores. 10, 30, tudo 3,46. Ou seja, sinais que o mercado de renda fixa está passando é que a recessão está realmente batendo a sua porta. E um dos sinais importantes, toda vez que o Nick, aquele jornalista, editor lá do Wall Street Journal, fala, é importante escutar. E ele justamente mencionou que com a queda dos preços das casas, provavelmente a gente vai ver a queda no preço dos aluguéis. É aquilo, que é aquela velha discussão. Fed, você precisa efetivamente ver... Tem um lag de tempo entre a queda do preço do imóvel com a queda do preço do aluguel. Você precisa esperar e ver efetivamente a queda ou você acredita que essa queda já está contratada? Tá? Então, acho que o mercado também está indo para essa direção. Só para a gente contextualizar... vamos ver quanto que o mercado está projetando de Fed Funds no final do ciclo, que teoricamente teria que ser perto de 5%. Mercado caindo para 4,93%. E o que mais chama atenção, sinalizando 4,93% para 4,43%. O mercado já está precificando 50 pontos de queda a partir do segundo semestre. É mais um indicativo que o mercado aposta que a recessão chegou e o Fed vai ter que aturar. Lembrando, isso é bom para a Bolsa? Se os dados macroeconômicos dos Estados Unidos estivessem vindo fraco, sim. Como os dados econômicos que veio de trabalho na sexta e de serviços na segunda vieram fortes, não é bom para a Bolsa, o viés é mais para mercado de renda fixa. Olha onde é que está o S&P 500, está brigando. Hoje não teve nem grandes emoções, mas encostou na sua média móvel de 100 dias. A discussão era a média móvel de 200, agora voltou para a sua média móvel de 100 dias. Então, para fechar o cenário global, destaque do dia, quedas nos juros globais. Se é queda nos juros globais, o que está me chamando a atenção é que o DXY também está, como a queda dos juros, o DXY também está caindo 0,40, tá? Então, menos juros nos Estados Unidos, provavelmente o dólar volta a se enfraquecer globalmente falando. E Brasil, nesse contexto, se os juros no mundo estão cedendo, a competição por dinheiro, ela fica mais... Como é que eu vou falar? Quando os juros mais lá fora, mais baixos, o Brasil se torna mais atrativo por causa do a gente ter o maior juros do mundo. E, obviamente, mas o que vai dominar o Brasil hoje, esses dias, vai ser, sem dúvida, a questão da como é que vai acabar a PEC da transição e como é que vai ser a votação hoje do STF sobre a constitucionalidade da emenda em relação às emendas do parlamentar. A Rosa Weber já pautou isso hoje, pode demorar, pode pedir em vista, mas dentro desse quebra-cabeça tem muita coisa envolvida. O Arthur Lira, a parte do Congresso não gostou da movimentação do Lula pedindo para alguns ministros do STF para julgar inconstitucional a emenda do parlamentar. O que o Lula quis? Tira o poder do Congresso e me passa isso. E o que o Congresso começou a reclamar e começou a chiar? Não é à toa que olha quais foram as manchetes ao longo da manhã. Bastidores, Lira convoca bombeiro de Lula para alertar sobre a dificuldade com a PEC da transição. Tá? Já deixou claro, se vocês me podarem, eu vou defender um corte muito mais agressivo na PEC da transição. Sequer eu garanto para vocês que essa PEC vai concretizar ao longo até o final desse mês. Tá? Então, Brasil tem STF desmembra em várias coisas. Eu acho que o STF vai acabar pedindo simplesmente a transparência para onde o dinheiro das emendas parlamentares vão. Não vão querer comprar essa briga, mas é um evento de risco. O grande evento se chama realmente a PEC da transição. E, obviamente, a gente viu uns erros estratégicos. Quem assistiu o resumo da manhã de ontem, eu fiquei meio chocado de o PT, o relator da PEC, mencionar o termo MMT, mencionar que quem empresta dinheiro para o Brasil não tem que se preocupar com calote, porque você vai receber em real, porque a gente imprime real. A pressão foi tão grande, a reação das pessoas foram assim, cara, por que ele me coloca isso, por que ele bota uma digital dessa? Que o próprio PT, pede retirada de menção à teoria monetária moderna da PEC da transição. Mas, de novo, a cicatriz ficou. É assim que eles pensam, como o mercado está interpretando. Tá? Outra coisa que mostra a criatividade da esquerda, a criatividade que o nosso Congresso tem que podar e a sociedade tem que podar. Um dos expoentes da esquerda, o Celso Amorim, que foi, acho que, não sei se foi embaixador, Relações Exteriores, simplesmente voltou a falar em moeda única do Mercosul. Ou seja, vamos dividir toda a credibilidade que o real tem com a credibilidade do peso argentino, com a credibilidade da moeda venezuelana, que eu nem sei qual é o nome da moeda venezuelana, credibilidade da moeda peruana. Não dá, né, senhores? São esses balões de ensaio que a sociedade tem que se posicionar e refutar logo para não dar muita margem de manobra. Então, o que eu quero passar para vocês? Mundo, discussão, recessão. Recessão é juros baixos, mais baixo para o mundo. Juro baixo para o mundo deixa o Brasil mais atrativo, porque a gente tem o maior juros do mundo. E hoje ainda a gente vai ter a decisão do Copom, que obviamente vai manter 13,75, e todo o foco do cupom hoje vai ser qual vai ser a cor da tinta que o nosso Banco Central vai colocar em relação à piora do risco fiscal. No cupom de outubro, a gente não tinha o nível de risco fiscal que a gente tem hoje. Não tinha, a gente não tinha a PEC da transição. Em outubro, Mota, calma, em outubro o mercado todo sabia que ambos candidatos tinham prometido R$600, ou seja, todo mundo ia saber que ia ter que ter um extrateto de 70 bi. Inclusive, o PG, ao ser questionado, ele falava que ia pagar esses 70 bi aumentando dividendos. Tá? Que o cenário fiscal piorou muito entre essas duas reuniões do cupom, a última e a de hoje, é fato. E qual vai ser a função, reação do nosso Banco Central? É óbvio que ele vai explicitar os riscos assimétricos, vai falar de queda de inflação global, que isso nos ajuda, vai botar os riscos e vai chegar no risco fiscal. Eu acho que vai botar uma tinta. Eu ficaria feliz se colocasse uma tinta, porque a maneira, o documento que o nosso Banco Central tem para se comunicar com a sociedade e falar, senhores, se aprovarem 200 bi, 175 bi, 150 bi por 2 anos, simplesmente eles vão jogar lenha na fogueira do setor de serviços, que é onde eu estou brigando para derrubar. Eu tenho juros de 13,75% e a inflação de serviço no Brasil ainda está alta. E o Brasil está arriscado a colocar mais 150 bi, 168 bi, mais dinheiro na economia, que vai dificultar. E o que eu acho que é super importante? Eu quero saber a cor, qual a intensidade que ele vai chamar a atenção, que conforme for a convergência para a inflação, a meta é 3,25%, senhores. A expectativa de inflação para 2023 é 5 e pouco. Conforme for a demora da convergência, o próximo passo não necessariamente é corte, eu posso ter que subir os juros. Essa frase, ter que subir os juros, tem que estar muito em letras garrafais, porque é a realidade. Por mais que, se o mundo vai entrar em recessão, vários indicadores brasileiros vêm mostrando perda de tração, e as confianças do investidor, de todo mundo, vem caindo. Por mais que é um prenúncio do primeiro semestre difícil para a economia global / brasileira, ele tem que deixar claro que se piorar o fiscal, se piorar, se botar mais lenha na inflação de serviços, talvez o próximo passo seja subir os juros, mesmo se o Brasil estiver entrando ou sinalizando que está ficando perto de uma recessão. Tá? Então, é mais ou menos isso. Para fechar e concluir, mundo, queda de juros global é um movimento. Queda de juros, uma coisa que eu queria dividir com vocês. Queda de juros globais e medo de recessão, por enquanto, o fluxo é de enfraquecimento do dólar. Tá? Mas se a tese de recessão ganhar muito peso, eu já não tenho convicção que a tese vai ser enfraquecimento do dólar globalmente. Eu já começo a pensar que o dólar globalmente pode se fortalecer, porque na recessão eu quero porto seguro, eu quero baixo risco, eu quero a moeda mais segura do mundo, que é dólar. Tá? Então, só para passar para vocês que, por enquanto, a narrativa é de enfraquecimento do dólar, mas eu não tenho convicção que essa narrativa vai se sustentar caso realmente o mundo tenha muito medo de recessão e esteja precificando a iminência da recessão. Tá? Esse é um ponto que eu queria passar para vocês. Brasil, olhando os ativos brasileiros, real, 5,22, tá, senhores, tá bem tranquilo frente ao que a gente está vivendo. Tá? É óbvio que tem fluxo estrangeiro, hoje sai fluxo cambial, é super importante esse fluxo cambial, principalmente pelo fluxo de saída que a gente viu nos fundos de renda fixa nos 4 últimos dias de outubro, de novembro. Lembrando, o último dia de novembro, aqueles 23 bi, deve ter sido come cotas, mas vamos ver se realmente teve saída de recursos do Brasil forte. Lembrando que o nosso Banco Central, 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, vendeu 2 bilhões de dólares via linha extraordinário. O que significa isso? O Banco Central Brasileiro dá dólar para um cara que quer mandar dólar para fora agora, mas vai recomprar esses mesmos dólares no prazo pré-determinado. Então, muita atenção no fluxo cambial hoje. Por enquanto, eu vejo os ativos brasileiros muito tranquilos frente o tamanho de fluxo de notícias de MMT, a moeda única, a expansão fiscal, o tamanho da PEC. Eu estou achando os ativos brasileiros bastante comportados. Por isso que eu estou curioso para saber o fluxo cambial hoje, para saber se o estrangeiro, é aquela mensagem, o local fica nervosinho. O estrangeiro aproveita e compra a bolsa brasileira e compra a renda fixa brasileira. Mas sempre lembrando, o estrangeiro não mora aqui, não sabe o que está acontecendo aqui na profundidade. E Brasil é uma pequena pimenta no portfólio dele. Outro ativo brasileiro que eu acho que está bastante comportado é o mercado de renda fixa. Tá? Tudo bem, Mota, pô, lá fora derretendo, por que aqui não tem que estar derretendo? Tá? Simplesmente, o derretimento dos juros globais está compensando esse aumento do risco fiscal. Se lembra que quando o Lula, quando o governo, o futuro governo, veio com aquele discurso agressivo que não tem que ter responsabilidade fiscal, sim social, que é um sinal claro, eu não estou preocupado em pagar quem me empresta dinheiro. Se você emprestou dinheiro para mim, quem tem que estar preocupado é você, se eu vou te pagar ou não. Ele foi, tipo, ele tomou um tom muito duro. O mercado chegou a precificar que o Selic é para quanto? Acima de 15 em 2023. Olha como esse mercado deu uma bela normalizada. Agora, o mercado acredita que os juros vão para 14,25, 14,30. Tá? Ou seja, caiu quase 100 pontos até onde, no pior momento, o mercado discutiu juros no Brasil em 2023 de 15,25 e hoje, no dia do cupom, o mercado precifica que o Selic vai para 14,25. E eu vou ser muito sincero, quando o mercado precifica esse 14,25, ele está precificando uma opção. Tá? Uma opção da mudança de modelo econômico. Não é que ele acredita piamente que os juros vai ter que subir no Brasil. Eu acho que o cenário central é que os juros, próximo passo, é de queda. Mas deixa eu comprar essa opção, deixa eu me proteger. Porque conforme for o nível de planos mirabolantes, o nível de criatividade do futuro governo, talvez vai ter que subir. E se tiver que subir, vai subir mesmo. Tá? Então eu vejo isso como muito mais um play de proteção do que efetivamente acreditar que o juros do Brasil vai ter que subir em 2023 com um cenário bastante adverso para crescimento econômico. Então, hoje, STF é fundamental dentro dessa equação. Qual vai ser o sinal? O Lula interferiu. Se o Lula interferiu ou não e votou em inconstitucionalidade, vai ter briga com a turma do Arthur Lira. Tudo que o futuro governo não precisa é largar brigado com o Arthur Lira. E digo mais, se mexer nesse vespeiro, a chance do Rogério Marinho ser presidente do Senado, que é o candidato do PP, aumenta muito, que vai transformar a vida do futuro governo muito mais difícil. Então, é por isso que eu acho que o STF hoje vai acabar sendo um quase não evento, que vai acabar pedindo só um pouco de transparência para onde vai os recursos ou quem pediu o recurso. Eu acho que essa é a mensagem. E a questão da PEC da transição, senhores, é aquilo. Reduziram para 145, 30 bi, é dinheiro para caramba. Tá? Para mim, ainda vai ter desidratação. Se eu tiver correto de ter desidratação, eu acho que é um ótimo sinal, porque mostra que o nosso Congresso está preferindo mais responsabilidade do que a benesse de se estar próximo do futuro governo. A ver, de novo, isso são decisões achismo de cunho pessoal. Quem está escutando a gente aqui pode falar, Mota, eu discordo 100%. A chance do Congresso querer desidratar mais, esquece. Ele quer ser amigo do governo, quer estar colado no governo. O Centrão só sabe trabalhar do lado de quem está governando. Ele já brigou, já arrumou 30 bi, está mais satisfeito e vai falar para a base, para a senhora brasileira que conseguiu 30 bi e vai querer ficar perto do governo. Eu ainda tenho viés que vamos ter novas desidratações. Mas, de novo, é achismo, é decisão, achismo de cunho pessoal. Então é isso, senhores, que eu vou querer ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Eu vou pedir para, antes de encerrar, deixa eu votar. Votei já. Pode encerrar a enquete, tá? Obviamente, eu votei em Renda Fixa Brasil. tá? S&P 13, Bovespa 16 e renda fixa brasileira ganhando de lavada com 57%. E qual é a variável nova da renda fixa brasileira? A renda fixa global. Se eu já estava viesado para a renda fixa brasileira, esse movimento que é relevante da renda fixa global me traz mais confiança em ficar no dinheiro aqui no Brasil na renda fixa. A grande discussão é: será que o nível de loucura, de criatividade, pode fazer com que as pessoas queiram se livrar de renda fixa brasileira para comprar dólar? Eu acho que está bem distante ainda, tá? Mas é um próximo movimento que a gente tem que monitorar, e a gente vai monitorar isso via fluxo cambial, vai monitorar isso via crescimento do patrimônio dos fundos cambiais aqui no Brasil. Então é isso, queria agradecer enormemente, 450 pessoas nos assistindo, menos de 200 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigado.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.